A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Isis Aparecida Conceição. Ela é doutora em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP e professora na Universidade de Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB. Isis Conceição é autora dos livros Filosofia do Direito, pela Editora Educacional, e Racismo Estrutural no Brasil e Penas Alternativas, Os Limites dos Direitos Humanos a Críticos, pela Editora Juruá. Ela está nos falando sobre racismo estrutural no Brasil e direitos humanos e sua interseção com a questão do negro. Pois é, Isis, no bloco anterior, nós fechamos o bloco, que você trouxe o caso Brown versus
Board of Education,
que é de 1964 nos Estados Unidos. E você estava explicando que com o fim da Guerra Fria, começou uma disputa, uma bipolarização, né? Comunistas de um lado, antiga União Soviética, e capitalismo do outro lado, aí pelos Estados Unidos.
Uhum.
Você até explicou que os Estados Unidos começaram a temer que, com os movimentos de independência de países africanos,
isso,
que a antiga União Soviética pudesse tornar esses países comunistas.
Exatamente.
Né? E como os Estados Unidos começaram a ter fama de ser um país segregacionista, racista, isso daí poderia acelerar esse processo.
Exato. Isso mesmo. E o receio do governo americano de não conseguir expandir o âmbito de influência nesse contexto de Guerra Fria é que estimulou a convergência de interesses para ter o julgamento que encerrou a segregação, né?
E você tá falando que Brown é aquela menina negra, é uma menina negra, né? Que queria estudar em uma escola que segregava.
Não segregada, isso. É, até a ideia era a seguinte, no contexto do julgamento, de que várias crianças entraram com a ação em vários estados, mas o que chegou na Suprema Corte foi o caso dessa criança, Brown, né? E eram crianças que alegavam que as escolas segregadas prejudicavam a qualidade de educação. E a garantia do separados mais iguais não estava sendo preservada em função da segregação, que há antes do caso Brown versus Board. O entendimento da Suprema Corte é de que você poderia manter separadas desde que garantisse igual atendimento. E o caso Brown versus Board falou que não, que como a separação não garantia a igual qualidade de educação e isso prejudicava a autoestima das crianças, a formação, que a alternativa seria realmente integrar para garantir a igualdade de acesso à educação.
Inclusive, tem algumas imagens. Você até falou que depois as fotografias já eram de outras meninas, né?
Isso.
Que aparece uma das mais conhecidas que tem, é daquela menina sendo escoltada, né?
Por policiais federais.
Por policiais federais para poder ir para a escola, né?
Exatamente.
Uma imagem assim muito chocante, muito violenta, né?
É, porque o processo de integração a Suprema Corte decide, mas a sociedade, né? A americana, principalmente do Sul, que foi mais obrigada, era mais intensa a segregação, se sentiu mais violentada, né, na sua perda de privilégios. Então, eles tinham um movimento de pais agressivos, né? Ficou para a história a imagem daqueles adultos agredindo crianças e a necessidade de policiais federais para implementar, efetivar a decisão da Suprema Corte de que as escolas tinham que ser integradas racialmente.
Agora, isso não significou o fim da segregação nos Estados Unidos, né? Porque depois nós temos aí Malcolm X, Martin Luther King, né, que vai morrer em 1968, né?
Na verdade, é um contexto concomitante. Então, você termina a segregação nas escolas, mas você ainda tem algumas dinâmicas em espaços. Por exemplo, até hoje, existem alguns mecanismos que permitem que donos de alguns restaurantes se recusem recusem a atender pessoas sem justificar o porquê se recusam
isso
de atender.
Nos Estados Unidos.
Exatamente. Então, o que teve é que a integração aconteceu nas escolas, mas se fazia necessário ainda ações que aconteceram, né, para integrar desde ônibus, transporte público.
Tem o caso da Rosa Parks,
né? É integrar em restaurantes que não existisse mais o espaço somente para negros. Então, assim, foi um processo que o Brown versus Board reconheceu que a Suprema Corte aceitava a integração e achava um mecanismo legítimo para promover a igualdade, e também era o interesse, no caso do Estado americano, para fazer uma propaganda junto aos países, né, que estavam se tornando independentes de África, de que eles não eram racistas. Mas depois tem todo o processo legislativo de tentar reduzir ou eliminar a segregação no espaço dos ônibus, no espaço dos restaurantes, no espaço até das centrais, né, das rodoviárias. Então, é um processo histórico longo e que depois começa a ter o backlash, que eles chamam, né?
Porque é uma coisa, aí, mais uma vez, fazendo uma análise da justiça, né? Porque, uhum, assim, igual o caso da Rosa Parks, que foi final dos anos 50, né?
Sim, sim.
59. E, de repente, assim, acaba a segregação nos ônibus, porque os negros norte-americanos fizeram um boicote ao usar os ônibus, né, enquanto houvesse processo de segregação. Aí a justiça, ela acaba com a segregação nos ônibus, mas por interesses econômicos, né?
Sim.
Então, quer dizer, a justiça, na verdade, ela sempre está a favor do capital, né?
É, na verdade, a gente tem que reconhecer que o Estado tem os seus grupos de interesse, né? Então, o judiciário, que um judiciário que é composto em sua maioria por pessoas privilegiadas de elite, vai ter a interpretação do direito que mantenha os interesses de quem interpreta o direito. É por isso que é tão importante mudar o perfil de quem interpreta a lei, de quem produz a lei, né? E essas cotas de 20% do Conselho Nacional de Justiça são tão celebradas, que se tornem efetivas, né? É, para mudar o perfil, né? O corpo e alma da magistratura.
E com uma estrutura tão pesada, tão inflexível muitas vezes, uhum, você acha que os novos grupos étnicos, esses 20%, conseguem mudar alguma coisa?
Já é um começo, né? É mudar o perfil, e alguns profissionais vão ter decisões que vão ser decisões paradigmáticas, né? Emblemáticas. O ministro Joaquim Barbosa, quando no STF, foi uma referência de julgamento de caso de discriminação racial e racismo, né? Ele tem um julgamento que é, até então, os casos de racismo que chegou para o plenário do STF era de um judeu e não de uma pessoa negra, né? E a gente tem também ministros aliados, né? Como o relator da DPF 169, o Lewandowski, que foi no sentido de que as cotas são constitucionais. E no judiciário, que a gente fala que é a primeira instância, você mudando esse perfil, trazendo mais diversidade, é claro que algumas decisões individuais não vão reproduzir dinâmicas de violência, de microviolência. Uma dona de casa que explique para o juiz que não tem onde morar e por isso que está em casa, o juiz não vai ter aquele conflito de falar: nossa, mas por que você não foi para um motel? Ele vai entender que existem pessoas que não têm condições financeiras de ir para um motel e que precisam da intervenção da justiça, consciente disso, né?
No bloco anterior, a gente fechou o bloco, você, uhum, estava fazendo uma comparação entre a Blau versus
o Board of Education
e a DPF 169. E falando sobre a questão do Brasil, né?
Uhum.
Que comparação seria essa?
Então, é parte da minha tese, né? Até tive a chance de conversar com o chanceler Amorim no elevador uma vez, e ele falou assim: não é central, mas é uma hipótese, né? Quando eu apresentei para ele. Porque o Brasil, naquele contexto, nós tínhamos uma política de relações exteriores bem marcada, independente, né? ampla de apropriação das ferramentas que a gente chama de direito suave no cenário internacional.
Direito?
E de suave, que não é o direito numa coisa mais contundente, né? Então, a gente fez muita cooperação com países de África e conseguimos, não só África, mas também Ásia e América Latina, voltamos o nosso olhar para o sul global. Mas é claro que precisávamos também apresentar para esses nossos colegas aliados de África que o Brasil não era aquele país de desigualdades sistêmicas denunciado por Abdias do Nascimento, desconstruído pela Escola de São Paulo com Fernando Henrique, etc. Então, o julgamento da DPF, que reconhecia a constitucionalidade das cotas, também tem um interesse naquele contexto para o Estado brasileiro, similar à instrumentalização que a Brown versus Board teve 50 anos antes. Dos Estados Unidos.
Ou seja, 50 anos depois, aqui tentando pregar a ideia da democracia racial brasileira.
Sim, que se existe uma violência, uma desigualdade racial, está sendo mitigada com a implementação e reconhecimento de política de cotas raciais. E é claro que essa aceitação maior desses países que olhariam com bons olhos para o Brasil permitiria que o Brasil exercesse a liderança que exerceu, né? O presidente da OMC, nós tivemos cadeira no Conselho de Segurança, né? Representação marcante no Conselho de Direitos Humanos, uma política externa mesmo de liderança naquele período.
Você cita a escola de...
Teoria crítica.
Não, de São Paulo, do Fernando Henrique Cardoso. O que seria essa escola de São Paulo?
Essa escola de São Paulo são os teóricos que pesquisaram a questão da desigualdade racial após... O debate iniciado Florestan também faz parte dessa escola, após o debate iniciado por Gilberto Freire, porque Gilberto Freire é quem reconhece o negro como parte da formação da nossa sociedade, mas ele tem um olhar romantizado, né, e não explicita as desigualdades. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Unesco, seduzida pela ideia de que o Brasil é uma democracia racial, solicita que seja feita uma pesquisa para entender por que somos uma democracia racial. Essa pesquisa financia a Escola de São Paulo. Florestan Fernandes, Fernando Henrique vão descobrir qual é a receita para passar para a Unesco, para a Unesco garantir que o holocausto alemão, judeu, nunca mais aconteça. E nesse processo, a escola descobre que não somos uma democracia racial, que não temos receita para passar para o mundo e que, na verdade, o negro experimenta a situação de desigualdade no Brasil. Então, é essa escola de São Paulo que a gente identifica na área como a escola que foi financiada pela Unesco para achar uma coisa e acabou descobrindo outra.
Evidenciou o racismo brasileiro.
Exatamente.
Na sua seleção musical, o que, que podemos ouvir agora?
Agora a gente vai para o Recôncavo, né? Que é onde eu estou vivendo e trabalhando, São Francisco do Conde, Recôncavo da Bahia. Muitas pessoas falam que é quase África no Brasil mesmo. Meu pai vem de lá, né? De Cruz das Almas. E essa música tem autoria de um colega da gente de trabalho, né? Que é o Valverde, que faz café pra gente e a gente gosta muito.
Inclusive, você faz referência à Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira.
Exatamente,
né?
O nosso campus dos Malês, que fica em São Francisco do Conde, Bahia.
E o Valverde, Márcio Valverde, né, que é um dos compositores,
junto com
o Chico
Porto.
Trabalha com vocês lá,
trabalha comigo, Márcio Valverde trabalha com a gente lá no campus dos Malês.
Perfeito, então vamos ouvir Recôncavo, composição de Chico Porto e Márcio Valverde, interpretação da Maria Bethânia.
Se queres saber de tudo, de tudo então saberás. Sou índio de sangue latino, sou negro dos canaviais. Eu sou da nação da cana da Bahia, suburbana do samba em Minas Gerais. Eu sou da nação da cana da Bahia, suburbana do samba em Minas Gerais. Luz que ilumina, iluminai, iluminai os meus olhos, iluminai. iluminai os meus olhos, iluminai. Bahia de todos os santos, dos santos de todos ais. O rio que corta minha vida, cortou-me para nunca mais. Sou varanda dividida, morão que segura fica, pedra que sustenta o cais. Sou varanda dividida, morão que segura fica, pedra que sustenta o cais. Luz que ilumina, iluminai, iluminai os meus olhos, iluminai. Luz que ilumina, iluminai.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Isis Aparecida Conceição, que é doutora em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP e professora da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Pois é, na sua escolha musical nós ouvimos aí Recôncavo, né, que é a composição Chico Porto e Márcio Valverde, que é funcionário da UNILA.
Da,
né,
Unilab.
E que trabalha junto com você no seu departamento lá. Uhum. E na interpretação da Maria Bethânia. Quando a gente fala em Recôncavo, você falou, né, que está, uhum, dentro do seu lugar de trabalho, uhum, da sua universidade, né? O Recôncavo Baiano, inclusive, ele começou a ter uma mudança muito grande com as universidades federais que também chegam lá, né? Em Cachoeira,
sim,
né?
Sim, a Federal do Recôncavo Baiano também, né? Em Cachoeira, onde o professor Cabenguelê está. Na verdade, a minha ida para lá foi uma conversa com o professor Cabenguelê, dizendo que estava apaixonado pela região.
Professor Cabenguelê, professor Cabenguelê Munanga, foi professor... Professor aposentado, né, do Departamento de Antropologia.
Foi professor titular.
Da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, um dos professores mais antigos, um dos primeiros professores africanos que vem para a USP, né?
Sim, sim. E também foi professor, no caso, na área de Direitos Humanos do mestrado, né, da Faculdade de Direito. Foi quando eu interagi mais com ele aqui na Faculdade de Direito. E são muitas faculdades federais, né, no estado da Bahia, mas na região do Recôncavo, um número marcante. E isso é muito interessante porque traz esse ambiente universitário, né? Essa juventude. É muito agradável. Eu pessoalmente gosto muito do ambiente da Unilab, os alunos.
Agora, quando a gente fala em Nordeste, principalmente pegando, uhum, também a questão da Bahia, há uma grande concentração de negros, né? O racismo foi superado lá? Mas antes de você responder... antes de você responder essa... Porque é piada, né? Uma pergunta dessas.
Foi boa essa.
Mas antes de você responder, a gente vai para o intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.